UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta aqui no Conexões e, como prometido, é hora de entrevista. Bom, você deve ter visto nas redes sociais uma postagem chamando a atenção para a mulher com o tom de pele mais bonito do mundo. Se não ficou sabendo, nós vamos apresentá-la. É a Kodia Diop, modelo negra senegalesa que vem recebendo elogios em sua conta no Instagram. Também nessa semana, vários posts comentaram sobre a nova Miss Brasil, a representante do Paraná, Raíssa de Souza, que é negra e foi vencedora do concurso. Em comum, Raíssa e Kodia atuam no ramo da moda e, ao mesmo tempo em que recebem elogios, são alvo de uma enxurrada de comentários racistas e misóginos. Por que a beleza negra incomoda tanto? E como a participação da mulher negra na moda pode ajudar a romper com os preconceitos? Sobre esse assunto, eu converso agora com a graduanda em Ciências Sociais na UFMG e redatora do site Cacheia e também bolsista do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, aqui da UFMG, a Maressa de Souza. Bom dia, Maressa. Seja muito bem-vinda aqui ao Conexões, à UFMG Educativa.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço a sua participação. Bom, Maressa, vamos começar falando aí sobre essa questão da moda, né? Os desfiles, o concurso da mulher mais bela, eles, de certa forma, definem e perpetuam determinados padrões de beleza, né? Como que a mulher negra é representada nesses espaços?
Então, a gente tem assistido, né, alguma mudança aí nessa relação entre mulheres negras, né, e presença midiática. E eu tendo a pensar que essa inclusão, ela é resultado de uma pressão por mais representatividade, né? Então, ela vem sendo puxada aí por movimentos sociais e pela própria mobilização das redes sociais. Então, a gente está falando não é de uma concessão, né? Mas isso é resultado de debates mesmo que já vem sendo feitos no sentido de valorização de uma estética negra. Então, para muitos de nós, né, ver uma mulher negra do outro lado da tela ou ver numa capa de uma revista é se sentir, de alguma maneira, representada por ela, né? Então, a gente tem visto, assim, por exemplo, um exemplo que eu também gosto muito, que é a MC Carol, né? Agora ela é representante de uma famosa marca aí de cosméticos. Uhum. E muitos outros exemplos, né? Como a própria Miss Brasil. Então, a gente tem visto essas mulheres aparecendo cada vez mais na mídia, né? E isso, de alguma maneira, é positivo, né?
Fala aí um pouquinho disso aí que você já está falando, a questão da representatividade, uhum, para as meninas, para as mulheres negras, o quanto isso é importante, assim?
Uhum. Eu acredito que isso é muito positivo, assim, principalmente nesse sentido que o Cacheia trabalha, né, que a gente vai conversar um pouquinho sobre, no sentido de encontrar mais produtos específicos para esse público que às vezes muitas pessoas antes não encontravam, né, uma maquiagem para pele negra, que parece uma coisa simples encontrar um tom de base, mas às vezes você não encontra esse tom de base, ou um produto específico para o seu cabelo que é crespo e você não encontrava, e agora você encontra. Então, assim, claro que é um interesse que é mercadológico aí, uma indústria de cosméticos no Brasil que está bem voltado, né, que está sabendo captar esse momento, mas eu acredito que para muitas pessoas esse processo é muito importante, né? A gente pensa isso principalmente para as crianças, no sentido de ver uma representação positiva. A gente sabe que por muito tempo a representação midiática, né, de mulheres, de homens negros, não foi positiva. Então a gente, e assim, não só na mídia, mas estou falando no mundo real também. Então a gente
no
vê
cotidiano,
negros em posições mais baixas, né, em posições de trabalho, em postos de trabalho que às vezes não são tão bem remunerados, na televisão, fazendo papéis só ligados a papéis secundários mesmo, né? Então, é a faxineira, né? É a empregada, então, assim, é a favelada, né? Todo aquele estereótipo de como que a mulher negra se comporta, como que ela se coloca. Então, tudo isso, eu acho que de alguma maneira a gente está tentando desconstruir, está tentando trabalhar por uma mudança nesse sentido positivo mesmo, né? De que a gente se veja de uma outra maneira, porque isso é super importante.
E também é uma coisa ambígua essa questão dos padrões de beleza, porque ao mesmo tempo que a representação é importante, os padrões de beleza muitas vezes são opressores, né? As mulheres, como é que é isso, Marisa?
Uhum. Sim, com certeza. Essa inclusão, né, que a gente percebe aí, ela é importante na medida que a gente está discutindo aqui, a gente está falando que é importante ver uma mudança aí no modo como as mulheres são representadas, as mulheres negras são representadas, mas, claro, ela continua obedecendo um certo recorte, né? Então, essa inclusão, ela também não é uma inclusão total. Então, por mais que existam mulheres negras que estão lá na mídia, que estão na moda, existem muitas outras que vão ficar de fora. Então, por vezes, permanece, por exemplo, o padrão de magreza, né? Mulheres magras, mulheres altas. O caso da modelo senegalesa também, que virou notícia, né? Ele me chama muita atenção, porque se por um lado as pessoas estavam dizendo, olha, né, a pele dela é lindíssima, né? Uma tonalidade de pele diferente, né? Porque ela é mais escura e tal. Por outro lado, tinham comentários que consideravam que era escura demais. Então, escura demais para esses nossos padrões aqui, né?
Uhum.
E aí, havia alguns comentários também muito puxando no sentido sexual da coisa. Então, havia homens que diziam, ah, eu não ficaria com essa moça, não levaria ela para cama porque eu não gosto de mulheres com esse tom de pele. Então, sempre essa sexualização que vem se colocando em relação às mulheres negras e sempre existe um padrão aí que se coloca também. Então, isso me leva a pensar que existem alguns traços físicos que eles são mais aceitos do que outros. Então, mesmo quando a gente está falando de mulheres negras, né? Então, traços como o cabelo crespo, a largura dos lábios, né? A largura do nariz, a tonalidade de pele, são alvos de discriminação. Então, nesse sentido, o racismo, por vezes, ele acaba por apontar quem que são os sujeitos que vão ser tolerados e quem são os sujeitos que vão ficar de fora. Assim como também, né, esse machismo faz isso, né? Selecionar que mulheres que são desejáveis, que são bonitas, que a gente quer ver, que mulheres que a gente não quer ver.
Agora são 10 horas e 40 minutos, você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carolina Rezende e estou conversando com a Maressa de Souza, que é graduanda em Ciências Sociais, redatora do site Cacheia e bolsista do grupo NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher aqui da UFMG. Bom, Maressa, você já está aí falando muita coisa importante, aí dando uma aula para nós. E eu queria que você falasse sobre a questão do cabelo, né? O quanto o cabelo é importante simbolicamente, culturalmente, politicamente, para o empoderamento da mulher negra.
Uhum. A gente também nessa linha, discutindo, né, presença midiática, também discutindo um pouco de moda, a gente percebe que, recentemente, esse movimento de volta ao cabelo natural, né, ele tem sido muito grande. Então, é o que a gente chama de transição capilar, né? Que é o momento em que você para de usar químicas e volta ao seu cabelo natural. Então, esse movimento, que é um movimento que tem a ver com o processo de construção de autoestima das mulheres, né? Principalmente construção da autoestima de mulheres negras, ele é muito importante, ele tem sido importante e associado a um processo de construção identitária, de reconhecimento, né? De fortalecimento mesmo. Mas, por outro lado, também a gente tem visto que este movimento tem sido encaixado no sentido de é uma moda, é uma coisa passageira, e isso é algo que, de alguma maneira, me incomoda muito pensar, né? Porque quando a gente lança, por exemplo, os cabelos cacheados, assim, a gente para de pensar nessa importância que tem para a autoestima das mulheres, né? Nessa importância que é esse processo de construção, e a gente lança ele só no sentido de é um cabelo diferente, exótico, está na moda, a gente abre espaço só para uma tolerância que ela é passageira, né? Porque a gente sabe que a moda é nesse sentido, né? Ela tende, então, a lançar a gente nesse estado de constante desatualização, né? De inadequação, porque essa estação a moda é X, na próxima estação a moda é Y, né? Então, e por mais que exista mesmo uma inclusão, essa recente inclusão de cabelos cacheados na mídia, né? Ainda tem esse padrão, é o cacheado, mas é o cacheado definido, né? É o cabelo sem frizz. Então a gente vê assim que os cabelos crespos, principalmente, né? Que ainda são muito associados, né? Com toda razão, claro, à população negra, eles continuam sofrendo muito com o racismo nas ruas, na escola, no trabalho, né? Eles são considerados por muita gente inadequados para certos ambientes ou chamativos demais. Então, a gente tem várias notícias aí falando sobre escolas que não aceitaram um aluno que estava usando um cabelo black. De repente, uma pessoa que passou a usar o cabelo natural ou colocou tranças, né, uma mulher negra que colocou tranças e não foi bem aceita, né, e foi discriminada no ambiente de trabalho. Então, tudo isso é para a gente saber que essas coisas, existe aí um passado histórico mesmo, existe uma herança de racismo muito perversa no Brasil e que vai incidir no modo como a gente se relaciona, né, e vai incidir sobre essas coisas. Às vezes a gente acha que, não, cabelo é coisa simples, é cabelo mesmo, queratina, é isso. Mas não, existe uma leitura social sobre esses nossos atributos físicos, né? E é isso que, por muitas vezes, vai despertar o racismo, né? Eu acredito que o movimento de volta ao cabelo natural, né, o uso do cabelo natural em si, ele representa um processo crescente de valorização mesmo da estética negra, empoderamento das mulheres, né? Às vezes ele propicia também a criação de processos, de espaços de discussão muito importantes, né? Como a gente tem visto por BH, vários eventos espalhados que estão aí só para discutir a temática cabelo, né? Então, o cabelo natural, ele representa um outro caminho, né? Para mim, pelo menos, ele não representa moda, mas o resultado de um longo processo interno, né? Pelo qual eu passei e muitas outras mulheres negras passaram.
Uhum. Eu acho que você deve ter acompanhado um caso que teve no início do ano de uma aluna de uma universidade de Campina Grande que tirou uma foto 3x4 com o cabelo dela e o cabelo ocupava muita parte da foto e aí, por essa justificativa, ela não pôde usar essa foto lá para fazer a carteirinha dela, dizendo que o cabelo estava ocupando espaço demais na foto. E aí, essa discussão, né, sobre a questão da identidade, o quanto o cabelo nos representa, né, e quanto representa a nossa identidade.
Sim, há sempre essa dualidade, né, sempre esse jogo de se por um lado a gente tem valorização, por outro lado a gente tem também essas coisas que vão acontecendo e que insistem em dizer que esse não é o nosso lugar, que esse cabelo não se encaixa nesse padrão, que esse corpo não se encaixa naquele padrão. E isso é uma característica desse racismo que a gente vive no Brasil mesmo, que não necessariamente ele está declarado. Por vezes ele vai aparecer de maneira direta, mas por vezes ele vai aparecer também de maneira indireta. Então, quem foi que definiu, então, que não pode ser assim, que o cabelo cacheado, o cabelo crespo, não combina com o ambiente escolar, ou que não pode ser volumoso, porque ele é exótico demais, porque ele chama atenção demais. Quem foi que definiu que o cabelo crespo não combina com posições de destaque, como uma gerente, por exemplo, que ele não é adequado, né, para o ambiente de trabalho, que ele não é, como eles dizem, elegante, né? Quem foi que definiu que é só o liso que é? Então, a gente tem essas minúcias mesmo, né? E assim, me chama a atenção que sempre que uma pessoa, uma pessoa negra chega numa posição de destaque, né? Como foi o caso da Miss, por exemplo, ou como foi o caso dessa modelo senegalesa, né? Existe uma discussão muito paralela. Então, basta a gente ter um pouquinho de curiosidade, às vezes de estômago forte, para ouvir, para ler algumas coisas, que a gente vai perceber que a presença negra em alguns espaços incomoda, né? E então, se existe essa discussão, é porque a presença negra criou uma fratura, né? Criou uma quebra de script. Então, antes do Miss Brasil, por exemplo, eu me lembro de ter visto um comentário sobre uma outra Miss, né? De um outro estado. E aí tinha uma pessoa que queria a pessoa sugeria que seria melhor criar um concurso separado, né? Só para as negras, porque a beleza negra não estava muito apta ali a competir com uma beleza branca. Então, tinha que ter uma coisa separada. Então, com isso eu fiquei pensando, né, que a presença de pessoas brancas em determinados espaços de destaque, por vezes, ela não é nem discutida. Ela vai passar batido mesmo dentro aí dessa suposta normalidade das relações sociais. Mas se uma regra, se uma pessoa negra chega lá, né, e essa regra é quebrada, então a coisa muda de figura e começa essa série de discussões e de resistências, né, de dizer que não é adequado, que não, isso não deveria estar acontecendo da forma que está acontecendo, né, enfim, então isso é muito preocupante.
E nesse sentido, como que o site e o Cacheia contribui para esse debate, para poder valorizar e empoderar as mulheres negras? Fala um pouquinho aí de como que surgiu o site, do que vocês postam lá, é você e outras meninas, né?
Sim, é o Cachê, um projeto aí de site, né, um blog barra site aí, de construção coletiva. Então, sou eu, mais três meninas que escrevem para lá, né, e a gente tenta nesse espaço dar dicas sobre o cuidado com cabelos naturais, né, ondulados, cacheados, crespos, mas para além disso, a nossa missão é fazer essa discussão política mesmo e discutir certas coisas, não só essa dimensão do racismo, mas discutir feminismo também e trabalhar tudo isso, porque, como eu havia dito anteriormente, né, tudo isso está muito cruzado. Então, por exemplo, se às vezes tem uma moça que entra em transição capilar e o marido vai e ameaça se separar ou começa a tecer uma série de comentários muito pesados, né, sobre o cabelo dela, a aparência dela. E essas pessoas, né, essas mulheres nos procuram e falam um pouco disso, né, sobre essa dificuldade. E a gente fica vendo que as coisas estão ali se colocando e a gente tem que discutir, tá? Acontece, tá muito claro. Então a gente tenta orientar, discutir com essas mulheres, criar esse espaço mesmo para fortalecimento, né, para empoderamento, para que a gente veja que esses processos, eles não são só estética, né, mas que existe uma dimensão política muito forte. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tenta também discutir, né, é a questão dessa democracia racial, né. A gente não vive numa democracia racial onde as nossas relações são perfeitas, né. Então, há quem use a presença de homens e mulheres negras, assim, em posições de destaque, por exemplo, é como se fosse uma confirmação da existência de uma democracia racial, né? Então, por exemplo, vocês estão lá no site, vocês já são prova de que os cabelos naturais estão sendo valorizados agora, que não existe essa coisa de racismo, que cabelo cacheado está na moda, cabelo crespo está na moda, né? Aí, no caso da Miss Negra, né, muita gente dizia, ai, mas pouco importa se ela é negra, ela é linda, ela chegou por mérito dela, né? Então, tudo isso vai refletindo esse imaginário de que existe uma democracia racial sem nenhum conflito, né? Então, a gente vem para tentar desacobertar isso, dizer, existem conflitos envolvidos aí. E a gente sabe que a coisa não é bem assim, não adianta pensar que vai tudo muito bem, obrigado, e que a gente não precisa discutir o racismo nas nossas relações, né? Porque pensando dessa forma, a gente acaba prometendo uma série de... a gente acaba prometendo essa dimensão que eu falei mesmo, de que o racismo, ele se manifesta de várias formas, né? Então, por vezes, ele não está declarado. Então, se não importa, por exemplo, a cor, por que o Brasil permaneceu 30 anos sem coroar uma Miss Negra, né? Então, eu estou querendo dizer com isso que a presença de mais mulheres negras na TV, nesses vlogs como o nosso, nas revistas, nas propagandas, nas passarelas, na carinha lá, né, nos próprios produtos, na caixinha, isso contribui para a representatividade, isso é parte das nossas lutas, mas isso não é uma mudança total de quadro. Então, permanece essa necessidade de discutir o racismo no Brasil, de apontar para um lugar de desigualdade que a população negra se encontra. E acho que esse vem sendo um papel que a gente está assumindo também. Então, a gente escreve sobre cuidados, a gente escreve sobre dicas, mas a gente também quer abordar essa outra faceta, né, dessa coisa que a gente está lidando, né, que é todo esse processo de mulheres voltarem ao cabelo natural ou de usarem o cabelo natural e como que isso se liga a outras questões.
E aí é só debatendo mesmo sobre isso que a gente consegue mudar, né?
Sim.
Bom, Maressa, o nosso tempo aqui é curto. Tem mais alguma coisa que a gente não falou e que você acha importante reiterar aqui na nossa conversa?
Eu só queria só destacar mesmo, né, falar sobre o blog, né, que está aberto lá, é o www.cacheia.com, e dizer que estamos abertos para todas as discussões aí sobre o assunto, dizer que Belo Horizonte é um lugar onde tem se difundido esses eventos com essa temática. Então, tem sempre a oportunidade para que a gente esteja junto e que a gente discuta. Então, a necessidade de nos colocarmos à disposição mesmo para conversar sobre o assunto, né? Então, é isso, assim, eu acho que é importante, a gente não pode ignorar o fato de que tudo isso existe, mas a gente também não pode desanimar, né? A gente tem que levantar a cabeça, construir nossos espaços, conversar sobre o assunto e lutar mesmo por um mundo cada vez mais justo, né? Por uma democracia realmente justa e não essa suposta democracia racial e que tende a ignorar essas desigualdades, né, e tratar todo mundo como se fosse realmente igual, quando a situação não é assim, né? Então, acho que é isso. E agradeço muito pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês.
Eu que agradeço, Marissa. Muito obrigada pela sua participação aí. Eu acho que esse tema é muito importante da gente trazer ele várias vezes aqui na UFMG Educativa e em outros espaços. Então, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço.
Bom, tá aí, eu conversei com a Marissa de Souza, graduanda em Ciências Sociais na UFMG e também redatora no site Cacheia. Ela também é bolsista lá do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher aqui da UFMG. Nós falamos um pouquinho sobre o preconceito enfrentado pelas mulheres negras no mercado da moda e também em outros espaços e como isso reflete na valorização da autoestima, da beleza, enfim. E a Marissa falou aí sobre o site Cacheia. Você pode acessar o site lá em www.cacheia.com.br, continuar esse debate. Ela falou que elas estão abertas, elas e outras meninas, para discutir não só a questão do cabelo, mas o papel político e social, né, da beleza da mulher negra.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.